Euronet Plus.
Tem início mais um Visto de Bruxelas, espaço semanal de análise aos assuntos que dominam a atualidade europeia. Ambição precisa-se. É o aviso da Comissão a Portugal. Bruxelas retirou o país da lista de desequilíbrios macroeconómicos excessivos, mas pede ainda assim reformas para resolver os riscos que persistem. Outros riscos e incertezas dominam as preocupações em toda a Europa. De um lado, a vitória dos partidos antissistema em Itália, do outro, a Alemanha, que continua sem governo 6 meses depois das eleições. No outro plano, Donald Trump passa das intenções aos atos e assinou mesmo o decreto que abre a guerra comercial por causa das importações de aço e de alumínio. Francisco Sáfilo Cabral é o comentador residente deste Visto de Bruxelas.
Boa tarde,
Francisco. Este Visto de Bruxelas que hoje conta também com a presença em estúdio do eurodeputado José Manuel Fernandes, coordenador do PPE na Comissão de Orçamento em Estrasburgo. Muito boa tarde. Já iremos falar mais à frente. Como sempre, neste Visto de Bruxelas, passamos em revista os temas que dominaram a semana com o correspondente da Renascença, Vasco Gandra.
Boa tarde. A Comissão Europeia retirou esta semana Portugal da lista de países com desequilíbrios macroeconómicos excessivos. Ainda assim, tem desequilíbrios que persistem. O vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis, diz que ainda há desafios e pede reformas ambiciosas.
Ainda há desafios significativos, por exemplo, ao nível de dívida externa e interna. Por isso, convidamos as autoridades portuguesas a apresentarem um plano ambicioso detalhando o Programa Nacional de Reformas em abril.
Já o Comissário dos Assuntos Económicos fala de bons sinais, graças ao impacto importante da retoma. Pierre Moscovici também reconhece que ainda há riscos no setor financeiro, apesar de terem diminuído. Ora, a redução do crédito mal parado deve ser uma prioridade, assim como a redução da dívida pública. Em geral, na União Europeia, a economia está em forte expansão, as perspectivas são boas. Ora, do outro lado do Atlântico, há alguns sinais preocupantes em relação ao comércio, com a intenção manifestada por Donald Trump, de aumentar as tarifas sobre as importações de alumínio e aço. Bruxelas não quer um conflito comercial com os Estados Unidos, mas sempre vai avisando que pode adotar medidas idênticas para produtos norte-americanos, como o whisky. Ainda esta semana, Portugal manifestou apoio ao reforço do futuro Mecanismo Europeu de Proteção Civil para combater catástrofes naturais. O Ministro da Administração Interna participou numa conferência em Bruxelas sobre esta questão. Para Eduardo Cabrita, a grande prioridade em Portugal é evitar que os incêndios do ano passado se repitam.
Vasco Gandra, obrigado. Aqui com o filme da semana a partir de Bruxelas, uma semana preenchida com avisos da Comissão Europeia a Portugal, apesar dos elogios. Francisco, vamos então à análise dos assuntos da semana. Vimos a Comissão Europeia a retirar Portugal da lista de países com desequilíbrios excessivos, mas a pedir mais ambição, a pedir reformas. Por onde podem passar essas reformas?
Bom, podem passar, por exemplo, segundo a Comissão, por uma maior liberalização do mercado de trabalho. Não é essa a opinião do governo português, tem sido repetido, e, portanto, penso que essa reforma não será feita. Também não será feita uma reversão da mini-reforma que foi feita no tempo do governo anterior, por imposição da Troika. Enfim, ficamos na mesma. Não há dúvida que é uma prioridade reduzir a dívida pública, que ainda está muito alta. E também o crédito mal parado. É uma coisa que se fala há anos e anos e anos. Até havia a ilusão de que poderia ser encontrada uma solução qualquer mágica para que diminuir o crédito mal parado, mas a verdade é que ele não diminuiu e, segundo parece, e segundo pode ser inferido dos avisos do Banco de Portugal, muitos bancos estão a dar crédito em condições um bocadinho irresponsáveis. De maneira que é aquilo que era de prever e que não traz propriamente nada de novo.
Noutro plano da atualidade, Francisco, o presidente norte-americano assinou o diploma que agrava as importações de aço e de alumínio. Enfim, é a tal guerra comercial. A Europa está preparada para este confronto com a América?
Bom, nunca ninguém está preparado para guerras comerciais porque perdem todos. Mas, enfim, terá que responder. É muito estranho porque, no caso do aço, por exemplo, os grandes fornecedores de aço aos Estados Unidos, de fora, são a União Europeia e o Canadá, que são países amigos, não é? A China apenas, as importações vindas da China de aço são apenas 2% do total das importações de aço dos Estados Unidos. E, portanto, Claude Juncker até disse com alguma, enfim, com algum sentido de humor, mas é, vamos ter que tomar uma medida estúpida, ou provavelmente vamos ter que tomar essa medida estúpida, que é retaliar. Porque retaliar também não é uma coisa boa, mas é a única maneira que existe de responder a uma medida unilateral, a uma posição como esta dos Estados Unidos, sobretudo se Trump avançar para coisas que ele já referiu, mas que ainda não concretizou, como, por exemplo, pôr impostos, subir impostos sobre a importação de automóveis vindos da Europa.
Sobretudo um ataque aqui ao mercado alemão, não é?
Sim, sim.
Poderia trazer...
Mercado alemão e não só, para nós também, também francês, seria, para a outra Europa não seria agradável. Mas...
Justamente. É um dos assuntos a dominar a atualidade europeia, também na semana imediatamente a seguir às eleições, que abrem uma enorme incerteza quanto ao futuro político em Itália, numa altura em que ainda não há também um governo em funções na Alemanha, meio ano depois das eleições legislativas. E estamos a falar de dois estados preponderantes na construção europeia. Aí soma-se, Francisco, a incerteza, podemos dizer, permanente quanto ao Brexit. Parece tardar um momento de clarificação de que a Europa tanto necessita. Que leitura há a fazer destes desenvolvimentos?
É verdade que, no caso da Alemanha, enfim, estão ultrapassados os obstáculos à formação do governo. Portanto, o governo vai aparecer para a semana, ou mais tardar, ou para o fim da próxima semana. Agora, eu não sei se este governo terá muita capacidade de, ao lado de Macron, o presidente francês, avançar com propostas reformistas na própria União Europeia. Porque é um governo que, embora o partido SPD seja bastante europeísta e tenha agora o ministro das Finanças, seja um
Bem, mais moderado, Hamburgo, digamos assim.
É mais liberal do que o seu anterior, mas a contestação a Merkel é forte dentro do próprio partido dela e, sobretudo, do partido aliado, o partido irmão, que é a Democracia Cristã, da Baviera. Mas, enfim, esperemos que Merkel consiga, como ela é uma política hábil e tem já muita experiência, consiga, pelo menos, avançar qualquer coisa. No caso da Itália, é tudo muito mais complicado, muito mais difícil. É verdade que a Itália tem uma tradição de instabilidade governativa muito forte. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve, sei lá, não sei quantos governos, mas dezenas de governos, pelos vistos vão continuar nessa instabilidade governativa, mas tornaram-se muito mais eurocéticos. A Itália foi um dos fundadores da integração europeia, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, mas agora, de certo modo, tornou-se mais eurocética. Porque eu julgo que há dois motivos principais. Por um lado, a economia italiana, tal como a portuguesa, aliás, até há pouco, reagiu mal à moeda única, ao euro, a ter uma moeda forte e, portanto, teve dificuldades de competitividade internacional. Mas, enfim, no caso português, penso que isso já está relativamente ultrapassado, felizmente, com a expansão das exportações. No caso italiano, ainda não estará. E tem também razões de queixa dos seus parceiros europeus, porque nem a Grécia, nem a Itália, que são os países onde mais desembarcam imigrantes e refugiados, nunca foram ajudados de uma forma eficaz pelos seus parceiros. Porque continua a prevalecer aquele princípio que foi adotado em Dublin há bastantes anos, que o país onde esses imigrantes ou refugiados entram na União Europeia é que ficam a tomar conta deles.
E, portanto, há aqui um grande desequilíbrio, de facto, na forma como a Europa está a lidar com esta crise. Enfim, é quase uma crise humanitária.
Exatamente. Essa é a razão de queixa, de facto.
Proponho agora que avancemos para o tema da coesão social. O Parlamento Europeu prepara-se para votar um novo quadro financeiro que prevê o reforço reforço das contribuições dos Estados-membros para o orçamento comunitário. Convidado este Visto de Bruxelas em estúdio para falar não só sobre este tema, também como outros, é o eurodeputado José Manuel Fernandes, coordenador do PPE na Comissão de Orçamento em Estrasburgo. Muito boa tarde uma vez mais. José Manuel Fernandes, que foi nomeado também relator para a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia, isto para apoio às populações afetadas por, enfim, catástrofes, no caso português, pelos incêndios em Portugal 2017. Eu começava por aqui. O que é que se pode esperar deste fundo? De que forma é que será distribuída essa verba? E o que é que será feito na prática?
Da nossa parte, celeridade. O governo demorou cerca de 6 meses a fazer o pedido. Nós vamos resolver isto até maio e, aliás, o meu relatório já está pronto. Estes 50 milhões de euros são resultado do pedido de Portugal. No entanto, ainda há possibilidade, e eu faço esse desafio ao governo, para se utilizar os fundos que temos disponíveis no Portugal 2020, ainda temos mais de 20 mil milhões de euros disponíveis.
Está dizendo que o Governo não tem, deixe-me usar esta expressão, não se tem mexido da forma mais adequada para, não tem feito o suficiente junto da União Europeia para o apoio às populações afetadas?
Demorou muito tempo, nós seremos céleres, também pedimos para que haja transparência na execução destes fundos, e que haja justiça e equidade e que chegue às populações que foram mais atingidas. No entanto, este montante não é suficiente, porque houve um prejuízo superior a 1.450 milhões de euros. E poderíamos dizer assim, como é que se vai fazer? Ora, nós temos por dia 11 milhões e meio de euros. A reprogramação está em cima da mesa. O Governo, a esta hora, já deveria ter dito, porque já o disse, no sentido de fazer a reprogramação, mas devia dizer, na reprogramação que vamos fazer dos fundos, para a prevenção, para a recuperação das zonas atingidas, nós vamos investir aqui, ali e acolá, neste montante. Ainda não o disse, deveria dizê-lo, até para, não só uma questão de transparência, mas para que as próprias autoridades locais também pudessem contribuir.
Acredita que cortes, cativações do atual governo tenham prejudicado, não só o combate aos incêndios, também a forma como o Estado português dá auxílio às populações afetadas?
O que aconteceu foi inaceitável. Não se consegue explicar como é que é possível num país como Portugal, que tenham, em 2017, em virtude dos incêndios, tenham morrido mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas perderam a vida é uma coisa que não se pode repetir. E aí a prevenção é essencial e o governo não atuou como devia na prevenção. Agora que atua ao menos na recuperação e novamente na prevenção, no sentido de evitar que uma tragédia destas ocorra. Que utilize bem estes mais de 50 milhões de euros para ajudar as populações e as áreas mais atingidas, mas também que use os fundos que temos à nossa disposição para esse objetivo.
Mas insisto neste ponto. Do seu ponto de vista, a leitura que faz nesse atraso do governo, essa, enfim, a expressão aqui é a minha incapacidade de reação imediata, poderá ter a ver com essas cativações? É essa a leitura que faz ou não?
Claro que também tem a ver com as cativações, mas eu estou a dar uma solução porque há recursos disponíveis. É uma questão de vontade política. E uma reprogramação para a área da prevenção para uma situação destas, ou para a recuperação, a Comissão Europeia aprova em 2 semanas no máximo. E, portanto, o Governo não precisa estar a querer fazer um grande pacote com a reprogramação de tudo, pode desde já dizer, temos estes 50 milhões de euros, mas vamos adicionar aqui, dos 20 mil milhões que ainda temos disponíveis até 2020, um montante para recuperar as zonas, ajudar a economia que ficou atingida e as zonas críticas, mas também atuar na prevenção.
Uhum. Falemos justamente de proteção civil. José Manuel Fernandes acaba de ser relator, como dizia, de mobilização do Fundo Europeu de Apoio às Vítimas dos Incêndios do ano passado. Esta semana ouvimos o Ministro da Administração Interna a defender o reforço do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, garantir que tudo está a ser feito para evitar a repetição da tragédia dos incêndios do ano passado. Contudo, esta reserva de combate tem-se revelado insuficiente, sobretudo quando há demasiadas ocorrências em simultâneo. Também é necessário, está-se a falar também da proteção civil europeia, não é bem esta a designação, o que é que os europeus, concretamente os portugueses, podem esperar de uma proteção civil, enfim, de âmbito mais alargado? Melhoria no combate e a prevenção, de que falava?
também ainda não é público, mas eu sou o responsável, o relator, para o novo mecanismo em termos orçamentais. E vamos reforçar...
Estava à procura dessa expressão justamente, mas nos meus papéis eu confesso que perdi um pouco. Mas...
Vamos reforçar em 280 milhões de euros o novo mecanismo de proteção civil. E o que se pretende é que haja meios próprios para o combate. Para o combate aos incêndios, mas também para qualquer ato terrorista, ou então também para inundações. E a União Europeia também tem contas feitas e é mais barato, por exemplo, ter uma reserva de meios do que distribuí-los por todos os Estados-membros. 15 aviões de combate aos incêndios, geridos centralmente, têm o mesmo efeito que 50 aviões repartidos pelos Estados-membros. A proteção civil é uma área de cada Estado-membro, é uma competência própria de cada Estado-membro. Mas se reforçarmos o orçamento europeu nesta área, com menos recursos podemos ter uma ação mais eficaz e ter um objetivo que tem que ser um objetivo de todos nós, mas, salvar vidas humanas.
O que muitos nos estão a ouvir e estão a perguntar nesta altura é como é que essa estratégia de âmbito europeu poderá evitar um cenário como o de Pedroga, onde pessoas entraram numa estrada, ficaram cercadas pelas chamas e não tiveram
cenário,
apoio.
No cenário de Pedrógão, houve um problema em termos de governo que pediu tardiamente as forças, o acionamento do mecanismo de proteção civil. Mas neste momento, o acionamento do mecanismo de proteção civil fica dependente da boa vontade dos Estados-membros, porque são eles que disponibilizam numa base voluntária os meios. O que vamos fazer é ter meios próprios para além dessa reserva adicional dos Estados-membros. Ou seja, a União Europeia vai se dotar de aviões, vai se dotar também de meios para hospitais de campanha, se necessária, para atuar rapidamente.
E os governos terão que gerir e portanto, terá que ser... A responsabilidade final será sempre de cada Estado per si. Nós estamos aqui a falar de verbas comunitárias. Na próxima semana, António Costa vai ao plenário de Estrasburgo. Fala-se do orçamento, que terá, enfim, terá que ser reforçado por parte de cada Estado, consequência do Brexit. Antes de mais, quais são as suas expectativas quanto àquilo que António Costa irá dizer no plenário europeu?
Espero que ele esteja de acordo com a proposta do Parlamento Europeu. Nós já andámos a trabalhar nela há mais de um ano e é uma proposta 5 estrelas para Portugal. Defendemos a manutenção do envelope da política de coesão, da política agrícola comum, do fundo europeu também para as pescas. Para Portugal isto representa neste momento 11 milhões e meio de euros por dia. É muitíssimo dinheiro. E defendemos também, por exemplo, uma linha para o turismo, que neste momento não existe, o reforço do mecanismo da proteção civil, o reforço também do Horizonte 2020, o programa de investigação. Também queremos que a iniciativa Emprego Jovem, porque é um drama, tenha mais recursos, assim como o programa de apoio para as pequenas e médias empresas. Assenta que nem uma luva aos interesses de Portugal. Da nossa parte, o trabalho está feito. Aquilo que António Costa deve fazer é convencer agora os seus pares para apoiar esta proposta. Eu espero que ele tenha força para esse objetivo e, aliás, o Partido Social Democrata tem-o ajudado também para que o interesse nacional seja bem defendido.
Veremos o que diz António Costa na próxima semana. Primeiro-ministro português, que, enfim, já veio defender a ideia de novos impostos sobre empresas poluentes, transações financeiras internacionais e também sobre o mercado digital. Neste ponto particular, gostaria de ouvir a sua opinião. Não estaremos aqui perante uma contradição. Taxar o mercado digital quando se diz que o mercado digital é o futuro e que pode criar empregos.
O primeiro-ministro de Portugal lançou a confusão com o termo impostos europeus, porque, na verdade, não há impostos europeus. Os impostos são decididos pelos parlamentos nacionais. O Parlamento Europeu não tem a possibilidade de aprovar impostos. A Comissão Europeia não tem a possibilidade também de avançar com impostos. É uma competência nacional. Agora, nós precisamos de novos recursos próprios e aquilo que propomos é que o contribuinte não seja sobrecarregado. Nós queremos um orçamento de 175...
Então, está a dizer que António Costa quer criar mais impostos em Portugal? António
Costa veio falar em empresas digitais, quando devia ter falado em plataformas digitais, e, por exemplo, a Google e o Facebook, não faz mal nenhum taxá-los. A taxa sobre as transações financeiras é algo que já está prevista e onde 11 Estados-membros, entre os quais Portugal, também lá estão. Agora, nós queremos novos recursos próprios, como, por exemplo, o dinheiro das multas. Vou-lhe dar este exemplo. A Comissão Europeia aplica multas por causa da concorrência. Essas multas depois, em função da contribuição de cada Estado-membro, regressam aos cofres nacionais, o que até é uma medida injusta. Porquê é que não ficam no orçamento da União Europeia? Repare, 2014 a 2017 foram aplicadas de multas e entraram para os cofres depois nacionais de multas que a Comissão aplicou 12 mil milhões de euros. Um outro exemplo. Os direitos aduaneiros já são uma contribuição que é para o orçamento da União Europeia. Mas os Estados-membros cobram 20% por causa desta contribuição. Porquê é que não podem cobrar só 10%? Cá está, e não são novos impostos, uma forma de reforçar o orçamento. Os lucros do BCE, é algum imposto? Não é nenhum imposto. Ora, por ano, segundo as contas da Comissão, os lucros do BCE são 16 mil milhões de euros. Porquê é que não se usa metade desses lucros, 8 mil milhões de euros, para reforçar a linha para o euro, para termos um instrumento para ajudar às reformas estruturais, para termos um backstop para a União Bancária, para o Fundo Monetário Europeu? Está aqui um outro exemplo. E, portanto, quando se fala, por exemplo, do mercado de emissões de carbono, ele já existe. Não estamos a falar de nada de novo. E esse mercado de emissões de carbono, que já existe, também contribuir para o orçamento da União Europeia é positivo. Impostos europeus não, e não haverá impostos europeus, até porque é impossível criar impostos europeus, porque é uma competência nacional. Mas precisamos de reforçar o orçamento. E no caso português, por exemplo, passar de 1,0% do PIB, o orçamento, para 1,3%, significa de aumentar 560 milhões de euros a nossa contribuição anual. Claro que nós poderíamos dizer, como Portugal recebe de 2,5 vezes aquilo que contribui, venham todos os impostos, aumente-se o máximo, por quanto mais dermos, recebemos mais do dobro do que dermos, do que vamos dar. Mas isso também não é sério. E no caso português, é melhor procurarmos alternativas do que aumentarmos as contribuições do Orçamento de Estado em 560 milhões de euros, porque isso é que é dinheiro dos impostos portugueses e aquilo que nós não queremos é penalizar os contribuintes.
Muito bem, chegamos ao fim deste Visto de Bruxelas. José Manuel Fernandes, agradeço a sua presença neste espaço. Agradeço também ao Francisco Sácio Cabral.
Eu também gostaria de saudar o deputado José Manuel Fernandes e concordar com as suas sensatas afirmações.
Fica também essa nota, Francisco Sócio Cabral. Nós marcamos encontro na próxima sexta-feira. Isto no Visto de Bruxelas. Votos de um excelente fim de semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.